Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vem Pra Mesa. Hoje eu estou com o meu amigo Valdomiro Artung Antonelli, o popular Garra. Garra, seja muito bem-vindo.
Valeu, Sérgio.
Prazer ter você.
Que legal, cara.
Esse bate-papo. Vamos falar muito sobre mercado imobiliário, Minha Casa Minha Vida, perfil de cliente e como o corretor ou o incorporador pode entrar nesse mercado do Minha Casa Minha Vida.
Muito legal.
Garra, como começou a sua história no mercado imobiliário? Quantos anos você tem? Como foi
sua entrada? Sérgio, hoje eu tenho 39 anos, né? Vou fazer 40 agora em outubro, estou ficando velho.
Uma criança, hein?
Meia idade. Não, o início do mercado imobiliário, como é de praxe, né? Ou a gente entra pelo amor de ver alguém ganhando dinheiro, ou você entra pela dor de não ter o dinheiro, né? Ninguém nasce querendo ser corretor, né? Eu acho que só os meus filhos que querem ser corretor de imóveis, porque vem em mim hoje um exemplo de sucesso dentro do mercado imobiliário. Na realidade, eu fui gerente do Banco Itaú durante muitos anos. Eu trabalhei na plataforma de empresas do banco. Ele dava com middle marketing lá. E na realidade aconteceu que no meio do caminho eu abri algumas empresas, né? A gente abriu uma empresa de terceirização de serviços, eventos, segurança, enfim, salão de cabeleireiro, puxa vida, indústria de plástico. E o que que aconteceu? Nada, né?
Quebrou.
Quebrei. E aí eu decidi sair do banco. Foi uma época muito difícil para mim, eu tive depressão, inclusive. Foi uma época bem, bem ruim. E um amigo meu, ele trabalhava, como eu tinha prestação de serviços, eu tinha porteiros, né? E tinha uma pessoa que a gente distribuía cartão de imobiliária para ele. E aí esse cara me deu uma oportunidade de trabalhar no ramo imobiliário. E
você tinha quantos anos?
Eu tinha 26 anos. E aí eu dei a oportunidade de estar no ramo imobiliário e eu acabei indo trabalhar com ele para trabalhar com um segmento de prontos e locação. Eu sei que em 2 meses ele tinha 3 locações, a gente conseguiu subir para 25, a gente conseguiu fazer umas vendas e eu comecei a ver que aquele negócio dava dinheiro porque ele me chamou para administrar o escritório, né, por causa da minha formação. Bom, aí eu vi um anúncio da... Ele chegou um dia de uma reunião e falou: cara, eu fui na Cirela. E na Cirela lá, puxa, eu vi lá o carro BMW, Mercedes e tal. Eu falei: sério? Falou: tudo de corretor. Eu falei: gente, eu preciso.
Também quero,
preciso entrar nesse mercado. Mas, cara, na minha hora eu cadastrei. Fui lá, o processo seletivo foi um processo seletivo difícil. E aí eu comecei a iniciar minha carreira na Cirela, né? Nos 2 primeiros meses, 2 meses e meio, eu não vendi absolutamente nada. E vi meus amigos vendendo, né? Vendendo, ganhando dinheiro, 40 mil reais, 30 mil reais, e eu sem vender. E eu comecei a focar, foi bem na época que a Cirela montou a Living, que era uma empresa focada no segmento econômico.
Não tinha o Minha Casa Minha Vida ainda hoje.
Não tinha Minha Casa Minha Vida, era só o segmento econômico. Eles criaram essa marca.
Eu lembro que era o Luciano Huck que fazia a propaganda.
Exatamente. E foi muito legal, porque eu entrei na Living e aí eu comecei a vender os produtos que eram da Living. Nesse meio tempo fizeram a Joy Venture com a Plano e Plano e com a Cury, nessa época. E aí a gente começou a vender os empreendimentos, e nesse final, no final do ano eu tinha vendido 120 unidades. Tinha
só você? Cara,
só eu.
Quantas unidades?
120 unidades como corretor.
Em um ano?
Em um ano. Menos de um ano, né?
Menos de um
Porque
ano.
Eu comecei e não estava vendendo. E aí eu tomei gosto, saí da Cirela e entrei na Habit Casa, do Grupo Lopes.
Grupo Lopes.
Que era entre o segmento econômico, começando na MRV, foi a primeira imobiliária que fez MRV em São Paulo, né? Que a MRV sempre teve características de lançar com imobiliárias menores que só absorvessem os projetos dela. E foi um grande sucesso, e foi aí que eu entrei no mercado imobiliário e comecei na MRV, no programa Minha Casa Minha Vida, que vem em 2009. Então eu aprendi desde o início essa escola do associativo, em 2009, enfim, foi isso. Aí nesse tempo eu fui promovido em maio para gerente, tinha entrado em janeiro, fui promovido em maio.
Na Habit Casa.
Na Habit Casa. Aí eu fui campeão de dezembro, novembro, outubro, trimestre, semestre do mesmo ano que tinha sido promovido, e os dois próximos anos eu fui campeão de vendas, né, lá.
Aí comprou um carro novo.
Aí eu tinha comprado carro, já tinha. Bom, nessa época da Cirela ainda, quando eu comprei aquele Vectre Elite Zero, uma nave muito bacana. E eu comecei, adesivei meu carro todo na MRV, adesivei, os caras me chamaram de maluco, foi case de vendas na MRV, que os caras tiraram a foto do meu carro todo adesivado, um carro de luxo, né, naquela época, e adesivado com um Parque São Vicente lá vendendo. Bom, aí no segundo ano de 2009 eu vendi 980 unidades com a minha equipe de vendas.
A gente fez 980 unidades?
980 unidades. Isso em 2009, a gente tinha 150 corretores, a gente fez 980 unidades, e em 2010, 780 unidades com 107 milhões de VGV, né? Diante daquilo, a gente tinha uma oportunidade grande de crescimento. Eu saí da Habit Casa nessa época e montei a minha imobiliária para fazer uma incorporação própria, né? Uma incorporação de um incorporador pequeno, que era de um parente da família. E essa incorporação não deu certo. E aí foi a primeira vez que eu tive o relacionamento de trabalhar com a tenda em São José dos Campos e a MRV em Pindamonhangaba, que eu já tinha relacionamento de lançamentos com ele, e a gente começou a desenvolver esses projetos. O empreendimento foi bem, né? Eu trabalhei o Tenda vindo de... Eu não podia entrar no plantão, eu tive que vender de fora. Eu analisei a base de clientes toda, de onde vinham os clientes, montei um ponto de captação no centro da aeronáutica e vendi mais do que o pessoal que estava lá dentro.
Ótimo.
E lançamos o produto de Pindamonhangaba na MRV. Aí, depois de muito isso, eu estava em São Paulo, as operações São José e Pindamonhangaba não deram muito certo. Eu saí em 2011, final de 2011, fui para o Brasil Brokers, né, como gerente de vendas, fiquei 2 meses e assumi a diretoria comercial da região de Campinas, Sorocaba, Jundiaí. Fiquei por mais...
Então, voltando na imobiliária, a sua imobiliária, você teve alguns problemas e acabou...
Eu fechei.
Fechou a imobiliária.
Fechei a imobiliária e voltei para o mercado de novo.
Voltou para o mercado como gerente.
O pessoal costuma falar que eu sou meio fênix, né, eu ressurjo das cinzas. A gente não desiste nunca.
Então, uma coisa é ser corretor, outra coisa é ser gerente e outra coisa é ser dono de imobiliário.
É completamente diferente.
Gerir pessoas, gerir fluxo de caixa,
isso,
faturamento,
recebimento. Contabilidade, tecnologia, lidar com site, com prospecção,
RH. Você ainda não estava pronto para ser dono de imobiliário.
Exatamente. Não estava preparado naquele momento, porque são várias obrigações que você tem.
E aí você foi humilde, deu um passo para trás,
voltou para o mercado. Sem problema nenhum. Aí eu voltei como gerente da Brasil Brokers. E nessa que eu voltei como gerente da Brasil Brokers, eu fiquei 2 meses e precisava de um diretor em Campinas. E eu fui ser diretor da Brasil Brokers na região de Campinas. Fiquei por lá 2 anos. Foi uma experiência assim, incrível, porque tive contato com outro lado que eu não tinha tido ainda como gerente, como consultoria de cooperador, desenvolvimento de produto, né? Consultoria na concepção de políticas comerciais e políticas de crédito para incorporadores de pequeno, médio e grande porte. Fiquei há 2 anos nessa empresa e, por um convite, eu fui trabalhar na Abiara como superintendente da região do Morumbi, que eles estavam precisando de uma empresa. Foi até um momento difícil aí que eu passei, porque são empresas co-irmãs, eram da mesma matriz, E aí eu fiquei um tempo como superintendente do Morumbi, a gente reestruturou a operação e depois eu virei, e depois eu assumi a diretoria de econômico da Biara com o propósito de estruturar aí as operações dentro da empresa, né?
Foi onde a gente se conheceu, no foi projeto...
Isso, da Bracom, né? Que a gente fez lá
do
Brás. E nesse sentido, depois que isso tudo aconteceu, eu sou um cara extremamente religioso, né? E nesse meio período aí eu não estava muito contente com o desenvolvimento do projeto. E eu voltei a abrir a empresa novamente, entendeu? E nesse momento, quando eu abri a empresa, eu não pensei em fazer lançamento, nada. Eu pensei em abrir minha portinha com a minha mulher, começar a vender, porque eu sou corretor. Então, puxa, se nada desse certo, eu ia ser corretor e duas semanas depois a MRV me chamou para fazer um grande lançamento, 2.000 unidades em Guarulhos, né? Que foi aí que toda a história começou, no Santa Lúcia lá de Guarulhos, onde eu saí com, vieram só 7 pessoas comigo, isso foi muito bacana, e foi um momento muito difícil novamente, né? Porque eu, nessa época, para poder assumir essa responsabilidade, eu tive que eliminar custos, cortar custos, para poder manter, porque uma empresa ela precisa ter fluxo de caixa para se manter ativa. E nesse período eu coloquei minha filha na escola pública, deixei a minha mulher, que tinha acabado de comprar um carro, sem carro. Eu dei esse carro para a equipe trabalhar, porque eu pegava o pessoal do Grajaú para ir para Guarulhos. Então são 100 quilômetros para ir e 100 quilômetros para voltar. E a gente começou lá, humildemente, com as 5 pessoas, tomou a proporção. E aí a gente assumiu o principal lançamento da MRV na América Latina, que foi o Gran Reserva Paulista, de 7.000 unidades, que aí realmente a gente tomou uma outra proporção no mercado.
Foi a virada da imobiliária.
Foi a virada. E aí a gente começou a crescer de uma forma exponencial hoje no mercado, porque hoje a gente assumiu aí, hoje a gente é a principal lançadora da MRV aqui em São Paulo, na cidade, na regional de São Paulo, né? Nós somos a principal lançadora, a gente faz todos os lançamentos da MRV hoje em São Paulo, pela questão da confiança, pela questão da credibilidade, do resultado que a gente dá. E aí voltou com a tenda estava com uma loja no Butantã, que essa loja ela precisava de um up, que é a loja ali da região da Raposo Tavares, no KM 17. E ela é chamada, conheci muito o pessoal lá, a Mariana Quaz, né, o Fabrício, o pessoal todo, o Felipe Tsung, que foi um professor pra gente. E eles me chamaram e convidaram para fazer esse lançamento, e graças a Deus a gente conseguiu dar uma alavancada na loja lá, fazendo um VGV interessante para o projeto, né? E com tudo isso, a gente também tem aí a FRJR. A FRJR é de um cofundador da Localiza, que é a quarta maior locadora do mundo, né? E eles estão entrando no ramo imobiliário, e para eles a gente faz toda a parte de desenvolvimento comercial, político comercial, repasse de vendas, né? E tem um lançamento hoje no Rio de Janeiro, a gente abriu uma filial no Rio de Janeiro para atender eles, para fazer o produto que é o Happyland de Itaboraí, que são 1.500 casas em Itaboraí, né?
Bacana.
E recentemente, a Ecoviver, que é do grupo da construtora São José, a gente vai fazer um lançamento com eles, são 4.000 unidades, que vai lançar em agosto. 4.000 unidades. É um projeto monstruoso, vai ser um dos principais projetos de empreendimento de São Paulo.
Dentro da cidade de São Paulo.
Dentro da cidade de São Paulo, na Moca, perto do Shopping Plaza Moca. E é um projeto maravilhoso também que eles têm. Vem com Minha Casa Minha Vida, uma linha mais do que premium, né? Com piscina de enrolar, com ponto de ar-condicionado, pensando em todos os pontos realmente para você ter um projeto vencedor. Então a gente está assim.
Legal.
Isso.
Quantos anos de imobiliária?
A gente tem operando operando 3 anos agora.
3 anos. E ano passado, pelo ranking da Embraesp, vocês ficaram entre as 10 maiores imobiliárias de vendas de São Paulo.
De São Paulo.
Que vai ser o prêmio agora no mês que é o final desse mês.
Dia 24 de junho agora é a entrega da premiação.
E como é que você recebeu essa notícia que você entrou junto com grandes empresas como Lopes, como a Biara, Brasil Brokers, Coelho da Fonseca?
Eu recebi com muita surpresa, assim.
Porque... Você achou que era engano?
Cara, na realidade, quando eles falaram que a gente estava no top imobiliário, top 10 imobiliários, eu falei, cara, maravilhoso. É um dos prêmios de maior visibilidade do mercado paulista do Brasil, né? Porque o mercado acontece aqui em São Paulo. Então, quando ele falou que a gente estava nas 10 maiores lançadoras e vendedoras de São Paulo, a gente recebeu isso com muita alegria, porque a gente sabe que são bastantes imobiliárias em São Paulo, a gente está entre as 10 maiores vendedoras, realmente é um trunfo para a gente.
Na verdade, né? Para quem não sabe, as 10 vendedoras incluem não só imobiliárias, como as houses de vendas das incorporadoras, ou seja, metade desse ranking é composto por construtoras.
Com construtoras, e a gente está ali no meio, ali desenvolvendo. Então foi muito bacana, porque em apenas um ano e meio de operação, a gente começou as operações em maio de 2016, já em 2018, está entre as 10 maiores lançadoras. Realmente é um prêmio muito importante, a gente recebe com muita alegria e é uma gratificação do trabalho dos nossos colaboradores, dos corretores, dos nossos funcionários, que a gente é muito dedicado aos nossos incorporadores. A gente procura entender a particularidade de cada um, porque dentro... E a gente é especialista no Minha Casa Minha Vida, né? A gente só faz Minha Casa Minha Vida.
Na minha opinião, eu falo isso para qualquer incorporador que eu vou, quando eu recebo algum projeto de Minha Casa Minha Vida econômico, eu pergunto, vocês já falaram com o Garra? Porque, na minha opinião, você é o cara que mais entende de econômico do Brasil. Então, e muita gente já fala, não, já conheço o Garra, já falei com o Garra, ou não conheço, me dá o contato.
É isso aí. Gente, e porque, assim, eu acho que para a gente ser bom no que faz, a gente tem que ser especialista. Né? Não adianta dar tiro para tudo que é lado, você não adianta ser um cara que, eu faço de tudo. Não, eu sou especializado no Minha Casa Minha Vida, a minha equipe inteira é especializada no Minha Casa Minha Vida, mas não só na parte de vendas. Né? A gente faz a parte de tanto a gente se preocupa com os critérios comerciais de cada incorporador para seguir todas as regras de contato.
Porque a venda é consequência, né?
É consequência.
Você tem toda uma análise do crédito, a venda do econômico do Minha Casa Minha Vida é um encaixe de renda e a escolha do empreendimento, né? Então, a venda é consequência. Se tudo dá certo, a venda é realizada.
Sérgio, eu costumo falar que eu trabalho com ciclo financeiro, né? Eu trabalho com a possibilidade. Eu não vendo produto, eu vendo crédito. A gente vende o que cabe no bolso de cada cliente, né? Então, hoje, Minha Casa Minha Vida, se você não entende de crédito, não vai adiantar absolutamente nada, porque você não vai vender. Hoje não adianta você, a construtora, gerar um lead bom e dar na mão de um profissional ruim. Não vai virar venda, não adianta. Tem várias peculiaridades e várias particularidades do Minha Casa Minha Vida que uma linha fora ou abaixo, a linha do sucesso do Minha Casa Minha Vida é tênue.
Você queima uma venda.
Você queima uma venda. Em qualquer etapa.
E o corretor que está escutando a gente, que quer saber mais sobre o mercado imobiliário do Minha Casa Minha Vida, quer entender, quer saber se vale a pena ele não entrar, que você pode dizer, que você pode oferecer em breve para esse cliente?
Bem, o que eu falo hoje, Sérgio, é que ele precisa se especializar. Ele precisa ser um especialista de Minha Casa Minha Vida. Ele precisa ser um cara que entende de crédito, entende de perfil de cliente, ele sabe onde o cliente dele mora, ele sabe como é que ele vive, ele sabe as dores e a gente tem que falar a mesma linguagem do cliente, tem que ter empatia. Por isso, em breve, a gente tem um curso que a gente vai dar para os corretores falando sobre todas essas particularidades do que ele vai fazer para ganhar muito mais dinheiro na Minha Casa Minha Vida, desde a prospecção de todos de um leque de capilaridade do que ele tem que fazer para ter mais clientes todo mês e como ele converter isso em dinheiro.
É porque tem uma crença que muito corretor do mercado de médio alto, que não trabalha com econômico, que o Minha Casa Minha Vida é complicado, demora para pagar, isso tudo você vai combater essas...
Tudo. Na realidade ele tem que escolher onde ele vai trabalhar, né? Então a gente tem um leque de incorporadoras que tem um leque de forma de pagamento de comissão. Então você tem que ver onde você pode rentabilizar mais. A gente tem corretores na nossa equipe hoje que ganham 25, 26 mil reais todos os meses.
Por mês.
Vendendo Minha Casa Minha Vida.
Vendendo econômico.
Econômico Minha Casa Minha Vida. E eu costumo falar que o corretor que segue a linha do econômico, né? A linha do Minha Casa Minha Vida, que é essa chancela do governo, que provavelmente vai mudar nos próximos meses, né? Mas segue a chancela do econômico, ele é um cara muito mais capacitado do que o corretor do médio alto padrão. Puxa, Garra, por que você fala isso? Eu falo isso porque o corretor do econômico faz uma coisa a mais do que o corretor do médio alto padrão. Ele atende mais gente. Então a prática, Sérgio, leva à perfeição. Tá? Então tudo isso que a gente vai dar nesse curso, que a gente vai lançar nos próximos meses, ele está atrelado diretamente a como ele rentabilizar mais, como ele aproveitar toda a carteira de clientes hoje que ele tem na mão. Porque hoje ele pode aproveitar o cliente que ganha a partir de R$ 1.200. por mês. E hoje tem muito corretor que joga isso fora. Sim. E a gente vai ensinar para ele como fazer dinheiro.
Ótimo. E pensando no lado do incorporador, né? A gente acabou de fazer agora no mês passado, junto, você participou comigo, uma missão executiva do Minha Casa Minha Vida aqui em São Paulo. Vamos fazer a próxima missão agora no mês de agosto. E tem muito incorporador do Brasil inteiro que está com uma pulga atrás da orelha. Entra no Minha Casa Minha Vida, vale a pena, não vale? Dá para ganhar dinheiro? O que você falaria para esse incorporador que já é do mercado imobiliário e está pensando em entrar nesse segmento econômico?
Bom, a primeira pergunta que eu tenho que fazer para o incorporador é: onde está a maior base da pirâmide? Onde tem o maior número de clientes? Na classe C e D. A gente tem um déficit habitacional de mais 7 milhões.
700 mil famílias.
Hoje, que precisam. Só que a gente tem informação de mais 35 milhões de famílias todo ano. As pessoas que mudam de família, eles mudam de categoria, né? Os separados, os divorciados, os que casam. Então, todas essas pessoas precisam de um lugar novo para morar.
É uma demanda infinita.
É uma demanda infinita que tem hoje no mercado imobiliário. E essa demanda está praticamente toda ela concentrada no segmento econômico. Eu não falo nem de Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é um grande negócio, né? Porque se você pensa hoje em sair do Minha Casa Minha Vida, você tem que pensar em investir no teu projeto, na incorporação, na mídia e no marketing. O resto, tudo a gente faz com vendas, né? Você atende a demanda mínima, que é essa demanda que a Caixa estipula, de acordo com o rating, com o credit score desse cliente na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, você gera a demanda mínima, ele vai lá e te paga o terreno. Com o dinheiro do terreno, você começa a construir. Construindo, você começa a receber a demanda dessa construção, você recebe por medição de obra. Então, é um negócio extremamente rentável para aquela pessoa que tem um pouco de capital, que a gente desenha uma forma correta para receber esse dinheiro, porque não adianta lançar um produto com as características que o incorporador acha que vai. Ele tem que lançar um projeto com as características do público-alvo. A conta, Sérgio, ela é inversa. Você tem que saber quanto que aquela região ganha para ver que produto que você pode lançar, para ver qual que é o potencial de financiamento desse cara.
E pensando nisso, você hoje já dá consultoria, assessoria para incorporadores ou empresários do Brasil inteiro que queiram entrar no mercado econômico, você já ajuda esse pessoal de alguma maneira? Você já tem uma consultoria, assessoria que você, junto com ele, desenvolve o produto,
certo? É isso aí. Na realidade, a gente trabalha hoje nessa consultoria. O que a gente faz para o incorporador? Desde a concepção do produto comercial.
Se vale a pena, não?
Se vale a pena, se tem viabilidade financeira para que a gente possa desenvolver esse projeto, se existe público para essa demanda. Depois disso, a gente faz toda a parte de pesquisa, planejamento e marketing. Como é que a gente vai impactar esse cliente hoje? Porque no Minha Casa Minha Vida, você não vende produto, você vende condição de pagamento, é o que cabe no bolso para ele. E, por outro lado, a gente desenvolve a política comercial dele. Como é que ele vai receber esse dinheiro? Porque, às vezes, o mesmo produto, com a condição comercial ruim, ele não consegue comercializar. Então, a gente pega de A a Z, desde a confecção do produto, avaliação de compra diária, a questão da desenvolvimento da política comercial, como é que a gente vai atingir no planejamento e marketing. A gente consegue reduzir muitos custos com marketing, porque Minha Casa Minha Vida e o segmento econômico é um segmento mais simples, e também a gente parte para parte de repasse e desligamento das unidades, que é onde entra esse dinheiro do incorporador. Então a gente cuida de A a Z. Nós somos um banco hoje, eu tenho que multiplicar o dinheiro desse incorporador que contrata a minha consultoria.
Quando você fala de médio alto, né, tem uma conta que o incorporador faz, que entre comprar terreno, aprovar, lançar, repassar, vender e tal, é de 5 a 7 anos para ele ter o dinheiro de volta, teoricamente.
Certo.
No Minha Casa Minha Vida é muito mais rápido, né? Porque a caixa já entra logo no início, ele repassa.
É. Na realidade, o que acontece, Sérgio? Quando você constrói, a maioria das construções, se ele não usa recursos e fund de mercado de banco, ele tem que pôr no bolso dele, né? Sim. E aí ele tem que desenhar o fluxo de pagamento de acordo com o fluxo de pagamento da obra, para ele ter ali o caixa dele para poder, as entradas serem suficientes para poder construir. O que não acontece. Muitas vezes ele põe do bolso porque não tem a demanda certa. Agora, no Minha Casa Minha Vida, não. Você gerou a demanda mínima disso, você entra na caixa, ele já te paga o percentual do terreno de acordo com a demanda. Com esse dinheiro, você começa a construir. Construindo, a caixa começa a te pagar através de medição. Então, você não constrói, você não recupera o dinheiro depois de 24 meses. Você recupera o dinheiro em tempo, quando você começa a desligar. É só fazer satisfazer a demanda. É só para estar ajustado com a renda do cliente, com a política comercial, que esse dinheiro volta muito mais rápido para ele.
Alguns incorporadores olham o mercado Minha Casa Minha Vida, olham empresas como MRV, Tenda, Direcional, empresas capital aberto listadas em bolsa, e pensam que o Minha Casa Minha Vida é só para empresas gigantes. E a gente vê, pelo contrário, empresas menores, até em São Paulo, no interior, no Nordeste, empresas pequenas fazendo muito bem feito Minha Casa Minha Vida, girando, rodando, ganhando dinheiro e construindo projetos muito interessantes, né?
Na realidade, se você for reparar hoje, o processo de aprovação das construtoras, novos entrantes no Minha Casa Minha Vida, ele é muito fomentado pela Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica precisa de novos entrantes e ela até quer renovar isso. Com a crise, a gente teve muita gente que perdeu o Jeric, perdeu o conceito de crédito na Caixa, e a Caixa está fomentando isso. Porém, você tem regras para seguir quando você vai para a engenharia. Não é todo tipo de projeto que você pode aprovar na Caixa. Então, essa avaliação prévia desse projeto na Caixa, ele é fundamental, e qualquer construtora pode fazer isso, seja ela pequena, média ou grande, né? É só ter um pouquinho de experiência, e é também isso que a gente ajuda no desenvolvimento desse projeto. Não na parte técnica, legal, mas na parte conceitual, de crédito, junto com as engenharias dos bancos públicos.
E falando sobre o propósito, né? Quando a gente trabalha com Minha Casa Minha Vida, você está, não é chavão, mas você está realizando o sonho das pessoas, você está ajudando a pessoa a adquirir o primeiro e possivelmente o único imóvel da vida dela. Conta alguma história, algum caso, alguma alegria que você passou aí junto com alguma família que te marcou, que você não esquece nunca mais.
Cara, Sérgio, é uma coisa muito bacana, né? Você tem um ciclo do bem fantástico aí, porque quando o corretor ele vende um imóvel para o cliente, cara, todo mundo fica feliz, né? O cliente fica feliz, o corretor fica feliz, o gerente do corretor fica feliz, a imobiliária fica feliz, a construtora fica feliz. Então você tem uma felicidade de todas as pontas, né? Eu vou contar uma história que essa me emocionou muito, 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 muito. A gente vendeu para uma família que ela passou por diversos plantões de vendas e falaram não para eles. Não, aqui você não pode. Não, aqui você não consegue. Não, aqui não dá. Porque o cliente Minha Casa Minha Vida, ele acha que ele não pode comprar, né? O cliente do econômico, ele acha que não cabe no bolso dele, muitas vezes. Então ele tem medo, às vezes, de entrar no estande, tem medo de levar mais um não. E essa família caiu na minha mão. Quando ela caiu na minha mão e a gente analisou a documentação dela, eles ficaram perguntando para mim: será que eu vou conseguir? Me ajuda, por favor, que eu preciso comprar minha casa.
E aí vem a família, não vem uma pessoa, né?
Não, todo mundo junto.
Vem todo mundo, né?
Todo mundo. E eram dois filhos, ele e a mulher.
A mesa tem que ter várias cadeiras, né?
Várias.
Senta
um. Tem várias pessoas. Ele falou assim, porque eu fui em muitos lugares e não consegui aprovação.
Mas ele queria muito.
Queria. E aí, cara, quando eu liguei pra esse cara...
Deu a notícia.
Falei, Gilmar, deixa eu te falar. Cara, não foi dessa vez. Não foi dessa vez, você vai permanecer no aluguel. Parabéns, você foi aprovado. Esse cara chorava copiosamente no telefone. Eu não acredito, meu Deus do céu. Puxa vida, tal. Que mais me marcou que ele tirou uma foto da casa dele. Sérgio.
A casa que ele morava antes de comprar.
Sérgio, ele fez um vídeo da casa dele e me mandou. Vou te mostrar... Por que eu tô feliz aqui, seu Garra? Deixa eu mostrar pro senhor. O senhor foi a única pessoa que deu oportunidade, tal, 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 tal. A casa tinha infiltração, era de dois cômodos.
Não tinha janela?
Não tinha janela.
Que é muito
natural. A família morava toda no mesmo quarto. Filho, todo mundo no mesmo quarto. Em dois cômodos. Por isso que eu falo que para você vender a Minha Casa Minha Vida, você
precisa entender, público,
entender, né, a dor desse cliente. Ele não vai comprar por causa de sol, por causa de vaga de garagem.
Você não tem churrasqueira.
Ele quer saber, única e exclusivamente, cabe no meu bolso, eu vou ser aprovado pelo banco? Só isso que eles querem. moradia digna. Né? Porque quando você vai olhar, muitos brasileiros hoje moram em situações precárias.
Sim, sim, sem água, sem eles esgoto.
Sem água, sem esgoto. E eles tratam, às vezes, os imóveis, eles não procuram assim, olha, quero um imóvel de 2 quartos, sala, cozinha, mas eu quero um imóvel de 2 cômodos, de 3 cômodos, né? Que são 3 ambientes só, ou 2 ambientes. Então isso é muito dolorido hoje, ter essa realidade no Brasil. O Brasil é um país continental.
Tem tamanho de um continente.
Cada localidade tem a sua particularidade. Não adianta você lançar em São Paulo, no Rio de Janeiro, achando que vai ser a mesma coisa que é em São Paulo, ou ir para Fortaleza, achando que é igual ao Rio de Janeiro.
Muitas vezes você tem que adaptar o projeto para a região. Né?
Adaptar projeto, adaptar política comercial, adaptar forma de pagamento, adaptar forma de atendimento com o corretor, fazer adaptação geral de tudo para você poder atender a particularidade de cada um. Porque cada um tem uma particularidade, mas essa foi uma das histórias mais bonitas que eu vi e de várias outras que passou. Se eu colocar hoje na minha carreira, a gente deve ter comercializado mais de 12 mil unidades.
12 mil unidades. 12 mil unidades. E histórias de corretores, né? Corretores que ou eram de outras profissões, que foram trabalhar com você, ou estavam sem vender. Quando vieram para o mercado do Minha Casa Minha Vida, do econômico, passaram a vender, passaram a ganhar dinheiro, conseguiram uma conquista, ou material, ou uma conquista sentimental, que também isso te emociona quando eles falam para você e são muito gratos. E pelo que eu vi, a sua equipe está com você há bastante tempo, né?
Muito tempo, muito tempo. E sabe o que é legal, Sérgio? Passou pela minha mão hoje, dono de construtora, o cara que montou a construtora, o cara que é dono de imobiliária, que era meu corretor, o cara que está em cargos de gestão em diversas incorporadoras, né? Mas, trazendo à luz um caso, eu tenho uma consultora minha hoje, que é a Rosângela, que é a Claribel, que ela é um exemplo de dedicação e sucesso. A gente veio, ela não tinha um carro, né? Ela, em 6 meses trabalhando, ela conseguiu comprar o carro dela, né? Com sacrifício, com trabalho, né? Mas em 6 meses. E outro dia a gente estava conversando que ela vai comprar o apartamento dela, porque conseguiu juntar o dinheiro do apartamento dela.
Que
isso
legal.
Em pouco mais de 2 anos, cara.
Isso foi muito trabalho.
Isso não tem preço. Isso não tem preço. A filha que estudava em escola pública ou estuda em escola particular, ela tem outro patamar de vida. O marido dela era CLT. Ela colocou o marido dela no mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário é assim, quando você tem sucesso, tem toda uma família.
Sim.
Todo mundo quer ir, né? Então, você acaba tendo uma cadeia do bem em cima disso e pessoas muito felizes. Hoje ela tem esse ganho, o marido dela foi o campeão mais uma vez da loja onde a gente está, do Butantã, ganhando muito dinheiro, e os dois juntos estão construindo um patrimônio maravilhoso e dando uma educação digna para o filho em pouco tempo. Né? Eu acho que o mercado imobiliário é um dos únicos mercados que você pode mudar a tua vida em 1-2 anos. Isso de forma honesta, de forma legal. Tá? Não tem nenhum outro mercado hoje que tenha uma
forma de ganho tão rápido.
Possibilidade de ganho tão rápida do que o mercado imobiliário, mas tem que trabalhar muito, tem que saber as técnicas e tem que estar preparado para isso. Também, se não estiver preparado, não ganha dinheiro.
E o que, que você encontra hoje, o que, que você vê hoje no mercado imobiliário, ou falando de técnica, de tecnologia, de inovação, que não tinha 10 anos atrás, quando você começou, 15 anos atrás?
Cara, pra você ter ideia, eu fui o corretor que fui pra rua, né? Eu sempre fui um cara que fui prospectar, fiz blitz em bar à noite, entendeu? Eu e a minha mulher, ela grávida ainda, a gente ficou na frente do terminal de trem Itaim Paulista, tinha um pessoal vendendo suflé, um pessoal vendendo telefone, ah, suflé, R$5, tal, telefone, tal, chip da TIM, da Claro, e a gente, apartamento, Minha Casa, Minha Vida, na frente da estação de trem. Então,
gerou inscrições.
Não, a gente fez venda, por lógico. E a gente fazia de tudo, né? Colocava cartinha na caixinha de correio, ligações telefônicas, esses pontos de captação em área de grande circulação de pessoas. Só que
Eu falo uma coisa, o mercado, ele é um mercado de tecnologia agora, né? As pessoas estão muito conectadas, principalmente as redes sociais e a internet. A internet veio de um boom que pegou bem a nossa época, né? Faixa etária dos 40 anos para cá, que ela foi de uma forma exponencial, né? Então, hoje, o corretor que realmente quer ganhar dinheiro, ele tem que ir para o lado digital, ele tem que fazer algo realmente focado nas redes sociais, falando a língua desse cliente. Não pode fazer qualquer anúncio. Ele tem um anúncio específico para chamar a atenção do cliente.
Sim, sim.
Não adianta ele falar, vou fazer esse anúncio. Muitos não dão certo. Bom, por que eu impulsionei e não deu certo?
Claro.
Porque não sabe falar a língua do cliente. E é uma das coisas também que a gente vai falar no nosso curso.
Não,
né?
É vender produto.
Não é vender produto. Como falar a linguagem do cliente Minha Casa Minha Vida, como fazer esse anúncio da forma correta. Então, Sérgio, quando a gente pega esses pilares, a gente junta os pilares e forma uma cadeia, uma capilaridade de captação. Só que o corretor não pode deixar de fazer o seguinte: ele está na internet? Tá. Mas ele não pode estar só na internet. Ele tem que estar com os amigos, ele está mexendo na carteira dele, ele tem que ir para o plantão de vendas, sim, todo dia, compromisso, porque o plantão de vendas são os principais clientes interessados que vão lá. Hoje o corretor deixou de ir no plantão de vendas, está fazendo só online. E quando online não vende? Só que se online vender, vai vender só do online? Você não pode vender da oferta, não pode vender do plantão de vendas? Ele tem que ter uma capilaridade, ele é uma empresa, ele precisa divulgar. Então, hoje, muito focado no resultado da internet, mas sem esquecer os outros pontos que fazem muita diferença no bolso, gente, na rentabilidade para ganhar mais dinheiro.
E tem muita gente que pergunta, o cliente do Minha Casa Minha Vida está na internet?
O cliente do Minha Casa Minha Vida, ele está em qualquer lugar. Né?
Então, eu falo que muitas vezes ele não paga para acessar o Facebook, ele não gasta o crédito dele, então,
sim,
ou ele está no Wi-Fi, ele está na internet, está no Instagram, está no Facebook, está em todo lugar.
Ele está em todo lugar, tá? Ele está bastante presente na rede social, na internet. Se a gente pegar essa geração mais nova, né? 30 anos para cá, 20 anos, ele já estava mais na época tecnológica. Tá? Só que assim, esse cliente do Minha Casa Minha Vida, ele está quando você abastece o carro, o frentista é teu cliente. Quando você pega o ônibus, o motorista do ônibus é teu cliente.
A gente está falando de uma renda a partir de quanto?
O cobrador, a gente está falando de uma renda de R$1.200. Tem projeto, se tiver enquadrado no faixão e meio, que ele tem um certo fundo de garantia, estou falando de cliente de R$1.200. Estou falando da empregada doméstica. Estou falando do porteiro do teu prédio. Entendeu? Estou falando de todas as pessoas que se relacionam. Está na padaria, o atendente da padaria. Essa renda pode ser composta em três pessoas que não precisam ser da mesma família.
Isso é muito legal, porque nem todo mundo sabe que não é renda familiar, né?
Não é renda familiar.
Pode compor com o primo, com um amigo,
com vizinho. Com quem for. Né? Então, é composto em até três pessoas para isso passar no automatizado ou até mais pessoas se for isso tirado para a agência. Então, hoje, o Minha Casa Minha Vida, ele não tem fronteiras. Você pode esbarrar com qualquer pessoa na rua e oferecer apartamento para ela, ou na internet, ou na rua, pelo telefone. Então, você trabalha na base da pirâmide, onde você conhece as pessoas, tem relacionamento com as pessoas todos os dias. E vou falar, Sérgio, elas não sabem que podem comprar.
Garra, a gente tem uma coisa no Minha Casa Minha Vida, que a gente tem uma demanda gigantesca. A gente tem mais gente querendo comprar que produto para oferecer.
Sim. Sim, exatamente. Quando você pega hoje, para a gente poder, a gente comercializa 100, 120 unidades todos os meses, né? Mas eu preciso montar 400 pastas todo mês. 300, 400 pastas, por causa da questão de crédito. Porque não aprova todo mundo.
E aí, quando não aprova, até é legal que você estava falando isso no outro dia no Cresce, quando o cliente, infelizmente, não aprova, tem alguma restrição, como é que você tem esse cuidado? Como a imobiliária trata esse cliente para preparar ele para uma compra futura?
Isso é muito bacana. Hoje, a maioria das incorporadoras, ela descarta esse cliente que foi reprovado e descarta o cliente que condicionou. O que é condicionar? Não aprovar o suficiente para comprar um empreendimento, a entrada fica muito alta, ele não consegue fazer a adaptação. O que nós fazemos hoje na nossa imobiliária, porque nós somos correspondentes bancários? A gente prepara esse cliente para o futuro. Abre a conta corrente dele. Nós fazemos a parte de vinculação de produtos para ele, para que ele possa um limite cheque especial, um cartão de crédito.
Você melhora o score dele?
A gente melhora para quê? Para ele aumentar o relacionamento com o banco. Hoje o banco, ele não quer saber se o cara vai pegar o habitacional. Todo mundo só vai pegar o habitacional? Só vem comigo? E os outros relacionamentos?
Claro.
Faz no outro banco?
Sim.
Faz bancos particulares? Não, o banco também. O banco é uma instituição financeira que visa lucro.
Sim.
Né? E ele avalia o seu cliente de acordo com o
relacionamento,
que ele tem no banco. Entendeu? Então a gente melhora o relacionamento dele no banco, a gente fala para ele pagar as continhas dele em dia, a gente monitora o CPF dele para ver se o CPF está em dia, para que lá na frente ele tenha uma capacidade de pagamento. E quando eu falo que ele foi reprovado, Sérgio, não estou falando que ele tem nome sujo, ele tinha nome limpo e foi reprovado por causa de uma...
E às vezes é uma conta de luz atrasada, que você me deu até um exemplo.
Sim.
Que às vezes vocês ligam lá, pedem a conta, pagam, ajudam.
Exatamente, ajuda o cara, porque às vezes depende muito dele, às vezes ele não tem naquele mês, mas ele tem uma capacidade mensal, às vezes a renda dele está comprometida, esse empréstimo ele acaba em pouco tempo, então a gente tem que seguir essas particularidades e auxiliar ele na consultoria para limpar o nome, auxiliar ele na consultoria para ele ser um bom cliente, para ele ter um rate maior, para ele aumentar o score dele, para ele poder ter condição de compra, entendeu? Então a gente prepara ele do início ao fim. De repente, uma venda Minha Casa Minha Vida, eu demoro com esse tipo de cliente, que eu descartaria, que eu não faria dinheiro com ele, eu vendo daqui a 3, 4 meses. Entendeu?
Sim.
Então é isso que a gente faz hoje. A gente faz recuperação desses clientes hoje na nossa carteira.
E a gente pode falar que grande parte desses clientes que compram, eles não sabem que podem comprar.
É verdade, eles não sabem. Todos não sabem que pode ser. Hoje a gente tem clientes que compram sem entrada.
E aí ele faz a conta do que ele paga de favor, do que ele paga de aluguel. Muitas vezes a prestação que ele vai pagar vai ser inferior ao aluguel, né?
Sérgio, muito inferior ao aluguel. Só que o aluguel tem
um reajuste.
Coisa ruim, tem reajuste anual. A parcela do Minha Casa Minha Vida, ela não tem reajuste. Ela só reajusta o valor do seguro de acordo com a idade. Mas ela não tem reajuste. E a compra do imóvel é um planejamento financeiro, mas muitas vezes eles não sabem disso, não sabem que de dois em dois anos ele pode usar o fundo de garantia dele
para bater,
diminuindo o valor da parcela. Ele não faz a conta do dissídio da categoria. Vamos supor, um cliente ganha R$2.000, tem um dissídio de 5%, ele vai ganhar R$100 a mais, só que a parcela dele é 600. Então, ele em um ano tem 100, no outro ano ele vai ter mais 100, R$200, em 3 anos ele vai ter 300, em 4 anos ele vai ter 400, em 6 anos o salário dele aumentou R$600. Significa que a parcela dele em 6 anos, com o dissídio de categoria, ficou igual, tá paga. E no aluguel? Ela vai aumentando.
Uma vez eu ouvi de um incorporador que o concorrente dele não é o incorporador A, B ou C. É a Casas Bahia que ele faz o financiamento do celular, é a Honda que ele compra uma moto nova.
Sim,
a gente e aí pega o crédito dele, né?
Por quê? A gente está disputando 30% da renda dele, que é o que os bancos entendem que ele pode financiar. Então, essas instituições, moto, carro, Casas Bahia, exatamente. E aí diminui um pouco a nossa capacidade de comprometimento de renda desse cara que a gente precisa, desse cliente.
Muito bom, Garra. Agora, para finalizar, a gente tem um bate-bola que eu te falo sobre um assunto e você fala o que vem na sua cabeça.
Tá bom.
Família.
Família, cara, para mim é a base de tudo, né? É quem tá comigo nos momentos ruins, nos momentos bons, é a base de tudo, cara, família.
Religião.
Cara, eu vou falar uma coisa para você, eu sou evangélico, porém, a religião, Deus é o Deus para todos. Para mim, a religião é seguir os 10 mandamentos. Se você segue os 10 mandamentos hoje, na tua vida tudo dá certo, né? Então, se você segue a doutrina, se você segue os princípios que estão na Bíblia e acredita em Deus e agradece a Ele todos os dias, isso para mim é religião, cara.
Paixão,
cara, eu sou apaixonado pela minha profissão. Eu sou um eterno apaixonado pelo que eu faço, por vender, por isso que me motiva, é o que me deixa feliz, é o que me turbina, é poder atender gente e ver as pessoas mudando de vida através da minha, cara, através dos ensinamentos que a gente dá, através do nosso trabalho e através do nosso direcionamento. Eu sou apaixonado por isso.
Sucesso
acho que é consequência do trabalho. Meu pai me ensinou uma coisa muito bacana. Filho, se você quiser ter sucesso, você precisa de 3 coisas. Você precisa ser um cara humilde, tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Você precisa trabalhar muito, acordar cedo e dormir tarde e falar a verdade sempre. Isso te traz sucesso.
Um fracasso. Fracasso, cara. Fracasso para mim é aprendizado. Eu aprendi muito nessa vida já. Fracasso, todo fracasso que eu tive, eu pude absorver tudo e aprender com ele. Eu acho que o fracasso, ele é necessário. Ninguém vive só de sucesso. Ninguém vive só de sucesso. Eu acho que para ter sucesso, a gente precisa ter fracassado algumas vezes, mas o que eu falo, o fracasso serve para a gente aprender. Você só não pode cometer o mesmo erro duas vezes, que aí eu já chamo de que não é uma coisa muito inteligente.
Decepção.
Decepção, cara. É que assim, a gente aprende com a vida que nem todo mundo age da mesma maneira igual você. Né? Então você precisa entender que cada ser humano tem a sua particularidade. Eu acho que decepção, ela vem quando você cria expectativa alta. Quando você tem uma expectativa muito alta, você cria uma decepção. E eu já tive algumas, mas eu acho que decepção está atrelada principalmente a gerar expectativa muito grande de algo que você tem como objetivo.
Uma certeza.
Uma certeza? Cara, uma certeza. Pô, a única certeza que eu posso ter agora, falando um pouquinho de mercado, é que essa certeza foi bateu forte aí. Eu acho que a única certeza é que a gente tem que fazer o bem para as pessoas, cara. Eu acho que se a gente fizer o bem para as pessoas, a gente tem o bem em volta. Eu acho que essa é a única certeza. Quanto mais bem você faz, mais Deus coloca pessoas boas no teu caminho e isso volta para você. Eu acho que a gente colhe aquilo que a gente planta. Essa é a certeza. Plantou bem, você colheu bem, cara.
Sensacional, muito bom. Conversei agora com Valdomir Antunes, Artung Antonelli, Garra. Pô, muito, muito obrigado, Garra.
Valeu, Sérgio, obrigado.
O Garra, sem dúvida nenhuma, é uma das pessoas que mais entendem do mercado econômico no Brasil. Um cara que tem um coração enorme, um cara querido por todo mundo. Nunca vi ninguém falar mal do Garra. E, pô, foi um prazer, uma satisfação poder bater esse papo aqui sobre o mercado econômico com o Garra. Muito obrigado, Garra.
Valeu, obrigado, Sérgio.